Em relação à licitação aqui da capital paulista, a gente sabe que era um processo que deveria ter ocorrido lá em 2013. Houve diversos problemas, as manifestações, TCM, agora tem a questão da lei de mudanças climáticas. Como operadora, quais são agora suas expectativas em relação a esse edital que deve, de acordo até com o próprio secretário, conversou com a gente, ser lançado agora nos primeiros dias de dezembro?
Eu acho que nós, empresários, estamos com muita expectativa de aguardar esse novo processo licitatório, para exatamente para que ele se adapte a esse novo tempo do transporte. Esse contrato já tem quase 20 anos, né, que iniciou, e aí a gente precisa fazer essa melhoria. Então, acho que está todo mundo com expectativa grande de que venha a licitação e que a gente tenha uma nova fase no transporte coletivo também de São Paulo. Acho que isso está dentro do esperado, está no cronograma. É um processo difícil, complexo, porque não pode se negar que São Paulo é um dos maiores dados do mundo. E em relação ao transporte coletivo, eu acho que é a maior licitação de transporte coletivo do mundo. Mas temos empresários muito competentes, com muita vontade e coragem de investir no sistema de transporte de São Paulo. E eu acho que a gente agora vai dar de novo um upgrade, uma grande melhoria a partir desses novos contratos que virão, para que a gente possa fazer investimento com mais estabilidade. Porque também como empresário, para a gente não é bom ficar sem contrato. Tipo, isso é uma coisa que já vem se discutindo muito no nosso grupo mesmo. Nós só operamos empresas, só adquirimos empresas hoje com contrato de concessão.
Certo. Em relação aos ônibus não poluentes, ou menos poluentes, a gente sabe que são veículos mais caros. Há uma segurança em relação a esse edital que vai sair, em relação à remuneração sobre esses veículos? Há ainda essa dúvida?
Olha, eu não sei como está esse assunto, porque está dependendo da lei que está para ser aprovada na Câmara sobre a questão climática, mas um ponto importante é que o próprio equipamento de óleo diesel já evoluiu bastante. A gente hoje tem Euro 5, várias empresas já contrataram a telemetria para medir a sua queima de carbono, e esse trabalho com a telemetria e a melhoria da operação tem dado excelentes resultados. Queria depois lhe convidar para visitar algumas garagens que já estão atuando com a leitura da queima de carbono dela por dia, por mês, para que a gente tem uma meta de melhoria. E aí eu acho que como governo é preciso investir também nisso, colocar isso na remuneração e premiar essas empresas e incentivar, porque a gente tem que entender que o transporte coletivo tem um impacto na sociedade como um todo, na educação, no lazer, na saúde, no meio ambiente. Então, o que a gente puder contribuir para melhorar esses outros serviços públicos, nós estaremos dando uma grande contribuição para a sociedade.
A Mobi Brasil também opera o sistema MTU a partir de Diadema, Área 5, a conflituosa e tumultuada Área 5. Dessa vez houve de novo problema na licitação, TCE barrou o edital, como a gente até divulgou nesse sábado em primeira mão no Diário do Transporte. Aprovação, apresentação de proposta não vai acontecer mais no dia 4 de dezembro. Qual a sua expectativa em relação à MTU, a essa licitação da MTU?
Amigo, é a mesma situação de São Paulo. A gente está no aguardo que o governo dê as diretrizes para que a gente possa participar. Mas é preciso que esses processos sejam discutidos com a sociedade. É preciso entender as complexidades de cada região. Quando eu cheguei à Área 5, já não tinha contrato. E eu estou esperando desde 2011 que essa licitação ocorra para que a gente possa participar e passar a ter contrato e fazer um investimento mais estruturado no transporte coletivo do MTU. Mas isso não é uma questão do empresário local só. É uma questão que é preciso a participação do governo do estado e de uma discussão mais ampla. Por que essa licitação de São Paulo, do metropolitano, está tendo tantas dificuldades? E também porque a Área 5 sempre dá vazio. Eu ainda estou para aprender isso. Estou aqui há 5 anos, mas ainda não entendi qual é o fato que leva essa complexidade toda pelas dificuldades que a gente opera no ABC.
Falta, então, na visão da senhora, mais debate em relação à licitação da MTU. Tem sido pouco diálogo?
Não estou dizendo que tem sido pouco diálogo. Eu tenho dito que eu acho que esse processo vai ser mais discutido de forma geral entre as empresas, órgãos gestor, comunidade, pela complexidade, porque se São Paulo é difícil, mas a gente está falando de um município. Então imagina o que é discutir um processo estatório com um município grande como São Paulo. E o da região metropolitana, a gente está falando de mais de 40 municípios. Então é um processo muito mais complexo, mas é preciso que seja ouvido todos os municípios que vão ter interferência nesse processo, porque as linhas municipais e as linhas intermunicipais, muitas vezes elas concorrem e elas não podem concorrer, elas têm que se complementar junto com o metrô e o trem, que também já é metropolitano.
Quer dizer, é necessário então esse pensamento mais global.
Isso eu acho que é verdade. Eu acho que é preciso ter um pensamento mais global e no metropolitano mais do que nunca. E no futuro São Paulo como um todo, né? Porque o município de São Paulo e o metropolitano, eles estão muito próximos fisicamente um do outro. Então o futuro do transporte passa pela uma política global de transporte coletivo.
E aí entraria uma autoridade metropolitana de transportes, por exemplo?
Olha, eu defendo muito essa tese que uma autoridade metropolitana iria contribuir muito, mas eu também tenho hoje dúvida, em Recife é a autoridade metropolitana, em outras cidades também, mas hoje eu tenho muita dúvida pela tamanho de São Paulo capital, então isso é uma coisa que preocupa, mas a gente talvez tenha que encontrar um sistema híbrido, onde o tamanho de São Paulo seja entendido e o metropolitano também, mas talvez eles pudessem integrar mais, terem mais complementariedade, mais uma política integrada conjunta.
Para a gente entender, como que funciona a autoridade metropolitana lá na região de Recife?
Lá na região do Recife, o sistema metropolitano é do governo do estado, a prefeitura do Recife tem uma participação que é a capital, e as outras prefeituras da região metropolitana estão sendo convidadas para aderir, mas ainda não tem um processo fechado de adesão das outras cidades. O sistema já funciona metropolitano há mais de 30 anos, e realmente ele criou uma oportunidade de racionalização bastante grande, tanto pelo sistema ser integrado, como com a integração temporal, como com essa complementariedade dos municípios. A gente está falando de um sistema completo de 3 mil ônibus, a gente aqui fala de um sistema só na capital de 15 mil. Então, sobre São Paulo, eu tenho pouco que contribuir, porque é muito mais complexo, e aí eu não tenho muita experiência para poder falar.
E para a gente finalizar nosso bate-papo, voltando um pouco para o lado lúdico do ônibus, que é importante a gente mostrar esse lado para valorizar o transporte como um todo, conta um pouquinho da sua história no transporte.
Eu comecei a trabalhar com ônibus, eu tinha 17 anos, eu já tenho 44, já estou quase podendo me aposentar. E há 10 anos a gente iniciou uma operação em São Paulo, em agosto faz 10 anos que a gente adquiriu a primeira empresa, que foi a Para Todos, uma empresa referência na zona sul de São Paulo. Depois fomos para Diadema, depois fomos operar Sorocaba. Estamos assinando o contrato do BRT de Sorocaba até o final do ano, em primeira mão para você, foi a prefeitura que convocou para assinar. Assim que tiver com os contratos definidos, assinatura, vamos marcar de conversar. Acho que esse é um modelo muito moderno, que deve ser replicado no Brasil, porque nós vamos fazer a obra da manutenção e operar. Então, o processo licitatório